Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No Histórias e Memórias de hoje, a artesã Bernadette Camargo Queiroz.
Meu nome é Bernadette Camargo Queiroz. Muitas pessoas me chamam de B, que eu até gosto porque fica um nome assim pequeno, né? Até mais carinhoso. Eu sou artesã, trabalho numa feira de artesanato, também participo de eventos há muitos anos, né? Que eu trabalho com artesanato, é uma profissão que gosto e me faz muito bem. Eu tenho 75 anos. Esse ano, com as graças de Deus, eu quero completar meus 76 anos e muito agradecida a Deus. É claro que eu quero viver muito mais, mas eu fico feliz, né, em poder falar a minha idade e agradecida muito a Deus. Eu nasci na Usina Santa Bárbara, estudei na escola Coronel Luiz Alves, né? Fiquei lá até o quarto ano escolar, lá onde fiz muitos amigos, que eu conservo e tenho eles com muito carinho até hoje. E sou de uma família de 5 irmãos, meus pais Adolfino de Camargo, minha mãe Lázara Maria de Camargo, mais conhecida por Dona Lazinha, que há pouco tempo, né, ela nos deixou e muitas coisas boas ela passou para nós, inclusive o trabalho que faço até hoje. Minha infância foi muito boa mesmo, porque a Usina Santa Bárbara, a gente fala até hoje que nós somos uma família. Quando tem a festa da negadinha da usina, lá eu faço questão de estar participando, porque lá eu vou encontrar meus amigos que a gente participou na escola, no Jardim da Infância. Me lembro da minha professora, minha primeira professora foi a dona Geni Frank Sais. E foi muito bom, ela era uma pessoa maravilhosa que está aí até no nosso meio até hoje. E eu nunca esqueci da minha primeira professora, que foi dona Geni. Era Jardim da Infância antigamente. Na Usina Santa Bárbara, eu entrei com 5 anos, porque meu irmão ia para a escola e eu chorava que eu queria ir, eu não tinha idade ainda. Aí o diretor da escola, minha mãe foi conversar, porque eu ficava chorando que eu queria ir também, e aí ele deixou eu entrar. Então, nossa, desde os 5 anos que eu participo de uma escola, tatuador, um aprendizado, conquistando amigos, então deu tudo certo. A escola era muito boa, eu achava assim interessante, porque a gente aprendia muita coisa, aprendia a desenhar, aprendia a bordar, tinha jogos. Final de ano, nos trabalhos que a gente ia fazendo, assim, tipo bordado, pintura, então tinha uma, no final do ano, quando encerrava as aulas, tinha uma exposição dos trabalhos. E aí cada mãe ia lá para ver o trabalho dos seus filhos, todas felizes, então isso daí para nós era muito gostoso, muito importante. Principalmente para as mães, né? Eu me lembro que tinha uma mãe que falou assim um dia: olha, esse daqui é o trabalho da minha Landinha, era uma amiga que eu tenho até hoje. Era bastante marcante pra gente, os pais estarem ali vendo o trabalho que os filhos faziam, era muito legal. Lá a gente bordava aqueles bordados, né, raízes que eu falo agora, porque era ponto cruz, era ponto atrás, uns bordados que agora as pessoas até bordam, mas é um bordado já assim mais antigo. Tem uma colcha que eu bordei, eu creio que no segundo, terceiro ano de escola, eu bordei uma colcha, eu tenho ela até hoje. Ela é bordada ponto atrás, que a minha mãe riscava, que a minha mãe também bordava e fazia lá o crochê, que me passou toda essa experiência. Então, eu conservei ela até hoje. Na escola, a gente tinha muitas brincadeiras. A gente tinha aquela brincadeira de pular com saco, de amarelinha, pular corda. Meus irmãos, a gente sempre teve um bom relacionamento. Eu me lembro, né, que eu tive um irmão que chamava Álvaro, Ele era bastante conhecido, tanto na usina como na cidade, porque ele subia na época da Páscoa, né, da Semana Santa, que tem o Juda. Então tinha dinheiro, então lá eles faziam Juda e era super legal, juntava toda aquela criançada na usina, na colônia, e ninguém conseguia subir, porque ele era muito escorregadio, né, aquele pau que eles colocavam no Juda, cheio de dinheiro nos bolsos e bala. E aí ele conseguia subir e sempre ele conseguia pegar as balas, né, ele ia jogando dinheiro e bala, ia jogando para baixo, a molecada pegando. O apelido dele era Pecala, e ele faleceu com 15 anos, já fazia o Senai, e numa brincadeira num sítio perto do Tupi, então houve assim um acidente com uma arma de fogo, que foi assim muito marcante, muito triste, e como ele era bastante conhecido, até mesmo na cidade, porque quando, às vezes lá no Campo da União, eles montavam o Juda lá, e tinha gente que não conseguia pegar. E aí falava, lá na usina tem um menino que consegue. E aí eles iam lá buscar ele, ele conseguia e jogava dinheiro para baixo, então ele era muito conhecido. E aí voltando a falar, né, desse acidente que houve com ele, foi assim, muito triste, muito marcante, porque ele estava em férias e foi buscar manga lá no sítio. E aconteceu de uma arma de fogo que estava na parede do sítio, e quando eles estavam chupando manga e veio para cozinha para lavar a mão. E aí o amigo dele pegou essa espingarda que estava na parede e falou para ele, Pecala, já pensou uma dessa? Brincando, e tinha uma única bala que alojou bem no umbigo, e aí foi fatal, foi terrível, terrível. E então foi uma das coisas assim mais tristes que aconteceu para nós. E como ele estudava no Senai, tinha um monte de amigos, você imagine como repercutiu isso. Os amigos dele marcaram presença ali, sabe, junto com a gente, foi muito, muito triste. Mas tirando essa parte, foi muito bom morar na usina. Os patrões, eles eram super legais. Os patrões da época, quando eles vinham em férias com os filhos, eles brincavam com a gente lá na rua. Então a gente tinha um relacionamento bom. Na usina a gente ainda não namorava quando eu morei lá. Eu saí de lá com 20, eu creio que com uns 20 anos. Mas era totalmente diferente de agora. Lá a gente tinha cinema lá, era super legal. Tinha o baile, mas os nossos pais não deixavam a gente sair como a juventude sai hoje. Era tudo cronometrado. E mesmo para vir para a cidade, na praça, que a gente fazia praça antigamente, tinha sempre um ritmo, né? E a gente circulava assim. Os homens todos de um lado, circulando. E as mulheres todas de outro lado. Então era legal, eram as paqueras da época. E também tinha o ônibus do Vador, que a gente vinha com o ônibus do Vador. Ele tinha horário, né? 7 da noite. Depois, para voltar, eu imagino que era 9:30 e 10 horas. Só tinha esses dois. Não podia perder, porque senão tinha que voltar a pé. E a pé era quase impossível, né? Porque a gente tinha medo. E os nossos pais também iam dar uma bronca, mais ou menos. E aí, a gente começou a vir pra praça, já lá com seus 17 anos. Mas não namorava, não. Tinha as meninas que namoravam, sim. Era totalmente diferente de agora, mas a gente vinha na praça, que era muito gostoso. Tinha, eu não sei se eu já falei, do serviço de alto-falante 9 de julho, que foi legal. E eu me lembro que a gente paquerava alguém. E aí a gente mandava o bilhetinho, e o Dirceu Balancim, Valdemar Bigotto, Clóvis Padovese também, eles que trabalhavam lá. A gente mandava os bilhetinhos e ele falava, né? E aí ele falava da que fulano tá paquerando, e era super gostoso. Na usina, o cinema era legal. Nossa, a gente se divertia muito, porque passava filmes assim que a gente gostava. Mazzaropi, então, era. Nossa, era o dia que passava o Mazzaropi, ela se lotava, porque todo mundo gostava. E tinha o cinema, do lado do cinema tinha um bar, nós tínhamos lá farmácia, tinha dentista, tinha médico, tinha tudo que você imagina. Tinha açougue, tinha armazém, leiteria, creche, tudo na usina, tudo, tudo, tudo na usina. Os pais tinham que levar na creche, então tinha todo aquele acompanhamento, e então a gente tinha todo o suporte que uma família precisa ter para viver bem num lugar, todo o suporte. Foi muito bom, a usina Santa Bárbara foi assim como se fosse um modelo para todos nós. Nossas mães levavam, né, as crianças para a creche, para pesar, e aí tinha assistente social, que ela, né, coisa que não estavam sendo feitas, ela orientava. E então era muito bom. O leite, a gente pegava o leite, era tudo grátis. Nossa, a gente pegava o leite, tinha umas cestinhas de, eu imagino que era Vime, que cabia 2 litros de leite. Nós tínhamos muito suporte ali, muito. Dentista, farmácia, nós tínhamos tudo. O meu pai entrou na usina Santa Bárbara quando ele era, assim, um adolescente, pode-se dizer. O primeiro emprego dele foi lá na usina Santa Bárbara e depois ele se aposentou. Com o dinheiro da aposentadoria, eles compraram um terreno, construíram. A maioria das pessoas ali no Jardim América estava sendo loteado na época. Então, a maioria das pessoas comprou o terreno ali e construiu. Então, eu morei ali muitos e muitos anos. Saí de lá quando me casei. Meu primeiro trabalho foi na usina Santa Bárbara, no corte de cana. Porque lá a gente fazia até o quarto ano escolar. Aí depois as pessoas iam para o Emílio Home. E aí eu parei, não vi a hora, né, de tirar o diploma e trabalhar. A maioria das criançadas ia cortar cana. Tanto que eu tenho minha carteira de menor, que na época tinha, e a gente ia cortar cana. Quem não ia sozinha, eles iam com os pais e a gente aprendia a cortar cana. Também era tudo muito cuidadoso, né, o nosso trabalho. E nunca deu problema, assim, vamos supor, de se ferir, de se machucar. E a gente cortava, a gente até apostava cortando cana quem cortava mais. Era muito divertido. Adolescentes. Aí eu trabalhei como empregada doméstica na casa de um dos gerentes da usina, da dona Candinha Sarapo, que é aquela primeira casa que você tem a igreja, a primeira casa, foi meu primeiro emprego como empregada doméstica. Dali eu saí, fui trabalhar na casa de uma filha dela, dona Marli Sarapo, que fica ao lado da escola Inocêncio Maia. Ela era professora de balé. Trabalhei na casa do seu João Tedesco. Antes do João Tedesco, eu trabalhei na casa do seu José Daione. E lá no seu José Daione, ele e a dona Ercília fez com que eu entrasse na Escola Técnica de Comércio. E aí eles me levaram para estudar na Escola Técnica de Comércio, onde eu concluí o meu curso ali. Então, eu sou muito grata à família Daione, porque eles me direcionaram para um lugar, né, para um estudo, da continuidade de um estudo que eu tinha parado. Depois eu saí da casa da dona Ercília e fui para a casa do seu João Tedesco. Fiquei ali acho que 2 anos. Aí ele mesmo falou para mim: Bernadette, você precisa ganhar mais. Até falando as palavras dele, você é uma pessoa super inteligente. Ele tinha fábrica, né, que é a Têxtil Big Marte. Ele falou: você vai aprender a virar tear, depois eu coloco você dentro da minha empresa. Na minha empresa não posso levar você, porque eles trabalhavam com tecidos finos. Então, quem tá aprendendo acaba sempre estragando alguma coisa, né? Ele falou: então, procura aprender em algum lugar, depois você vem, eu arrumo um serviço para você na minha empresa. Aí eu fui na empresa Paulilo, então eu trabalhava até as 2 horas da tarde. Eu saía dali, das 2 às 5, eu aprendi virar tear. 3, 4 meses eu já aprendi. Aí eu fui na casa da dona Neta Suzigan. Lá eu fiquei por 6 anos. Aí quando eles dividiram a empresa, eu fui trabalhar com dona Neta. Aí como a empresa não deu muito certo, eu fui trabalhar na firma Big Marte, que é do seu João Tedesco, e foi lá que eu me aposentei. Que ele foi assim muito bom, e dona Mirtes, foi assim muito bom mesmo pra mim. Quase todo mês ele falava pra mim: Bernadette, vai lá na empresa, lá na sala de pano, ele escolhe um pano lá. Então eu vivia sempre pegando tecidos para fazer roupa. Então eles foram umas pessoas super legal para mim. E eu me aposentei dentro da empresa dele.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. No Histórias e Memórias de hoje, Bernadette Camargo Queiroz.
Eu conheci o Manuel no trabalho dos Vicentinos, que eu faço parte até hoje. A gente fazia nossas reuniões, fazia visita para famílias e aí a gente acabou se conhecendo. Nós temos um filho e estamos juntos até hoje, trabalhando até hoje na Sociedade São Vicente de Paulo. Eu trabalhava na catequese e eu me surpreendi com a quantidade de crianças que participou no meu casamento. Eu fiquei assim, encantada, porque eu sempre trabalhei com crianças. E aí no dia do meu casamento foi surpresa, porque eles quiseram fazer essa surpresa para mim. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu vi desde a porta da igreja até perto do altar, tinha aquela fila de crianças. Assim, foi muito marcante para mim e foi assim, gratificante. Falando do meu casamento, Marta, você foi a coordenadora dos cantos no meu casamento, né? E sou muito grata a você. Eu trabalho ainda na Sociedade São Vicente de Paulo, mas com crianças. Minha mãe foi um modelo para mim. Minha mãe sempre participou, né? Desde que eu me conheço por gente, de trabalhos voluntários. E minha mãe foi catequista, minha mãe deu aula de catequese para casais que moravam juntos. E minha mãe foi vicentina, participava também na Igreja Aparecida, era de Irmandade. E minha mãe trabalhava, quando tinha as festas das nações, a minha mãe trabalhava com o grupo dela, com a minha mãe. Eu aprendi tudo isso. Quase 50 anos que eu estou lá. Fizemos vários cursos no decorrer do tempo, porque você tem que estar sempre se atualizando, né? Até hoje nós temos cursos, temos preparações, porque as coisas vão mudando, modernizando. E eu me sinto bem podendo ajudar pessoas. Para trabalhar na sociedade de São Vicente de Paulo, tem que ter uma capacitação, além da vocação. Hoje a gente fala ECAFO. Você só vai conhecer bem o trabalho dos vicentinos da sociedade participando da ECAFO, que é essa preparação. Você sabe a origem, como começou, aonde começou e o que, que você vai fazer. Você tem que promover a família. O trabalho vicentino é promover a pessoa, a família. Não importa se ela é católica, se ela é de uma outra religião, se ela não tem religião. A gente tem que ver o ser humano. A primeira coisa que as pessoas chegam até a gente, eles estão precisando de comida. É feita uma visita na casa da pessoa, faz uma ficha e já precisando de comida, você já leva uma cesta. Aí tem pessoa que precisa de medicação, precisa de um encaminhamento. Então, os vicentinos, eles estão aptos a poder dar uma assistência. É importante você ter os dados da pessoa, essa ficha da pessoa, para saber se ela não está pegando uma cesta em outras entidades. Porque geralmente a gente pede o número do NIS. E com o número do NIS, você vai saber se a pessoa é ajudada por uma outra entidade.
O NIS, Número de Identificação Social, é o número de previdência social atribuído aos cidadãos brasileiros pela Caixa Econômica Federal. O NIS é usado pelo governo federal para rastrear e fornecer informações sobre trabalhadores individuais e seus direitos trabalhistas, bem como administrar pagamentos de impostos, salários, benefícios de desemprego, pensões e outras formas de renda da Previdência Social.
Eu até comentei que na escola a gente já aprendeu a bordar. Aprendi também o crochê com a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma crocheteira. Eu falo de mão cheia porque minha mãe gostava de fazer colchas de crochê. Ela gostava muito. Então eu aprendi o crochê com a minha mãe. Crochê e o tricô com a minha mãe. Aí eu fui fazendo roupas de bonecas. Eu fazia tapetes. Comecei a fazer blusas. Aí comecei a fazer cursos também. Aí eu quis fazer pintura. Fui fazer macramê, arraiolo. Toda coisa que aparecia, né, e eu tinha oportunidade, eu ia aprender. E hoje eu faço um pouco de tudo, né? Até eu gosto de pegar encomenda. O que as pessoas me pedem, se tiver dentro do meu alcance, eu gosto de fazer. Então, mas o meu forte é o crochê. A partir do ano de 87, mais ou menos, eu comecei a participar da feira de artesanato na Praça Central. De lá não parei nunca mais, estou sempre lá. Mas lá eu me sinto bem. Eu conquistei muitos amigos, muitos fregueses de muitos anos que me procuram até hoje. Então, eu me sinto realizada com o trabalho do artesanato. Também participo de eventos. Eu já participei, um bom tempo atrás, de uma exposição no Tivoli Shopping por 1 ano e 8 meses. Depois, nós tivemos uma casa de artesanato em Americana. Trabalhamos, acho que, por uma base de 1 ano e meio, mais ou menos. Também participei do Vic Center, acho que uma base de 2 anos nós tivemos no Vic Center. E também eu participei do Revelando São Paulo. Nós fizemos 10 dias lá de exposição, nós fomos em 3 artesãs. E nós representamos 5 artesãs da cidade, porque lá eles queriam um artesanato raiz. E da feira, na época, só tinha 5 artesãos que tinham o trabalho que eles aceitavam nessa feira. Então, nós fomos pela prefeitura, pela cultura, eles deram todo o suporte para nós, ficamos 10 dias e divulgamos também algumas coisas da cidade, como hotel, os pontos turísticos da cidade, nós divulgamos lá. O artesanato raiz é aquele bordado, aquele ponto atrás, o ponto correntinha, tem o pé de galinha. O meu forte é o crochê, embora o crochê você sabe, né? Que você pode fazer desde um sapato, chapéu, uma roupa, acessórios, brincos, colar. O crochê você faz o que você quiser com ele, flor. Então, por isso que eu gosto, porque você tem uma variedade, né? O crochê você faz tudo que você imagina. Também trabalho com tear manual. Eu tenho vários teares, né? Com modelos diferentes para cada coisa, né? Vamos supor, para fazer bijuteria, para fazer touca, para fazer tapete. Não é difícil, você tem que ter paciência, porque tudo manual, né? Você tem que passar o fio, tem o liço. Às vezes você demora mais tempo montando o tear para trabalhar do que você produzir uma peça. Eu trabalho com pedraria também. O pedraria que eu digo é fazer os cobre-jarras, né? O cobre-jarra é uma toalhinha de filó bordada com pedras. Muita gente fala, onde eu coloco isso? Posso colocar em cima de uma mesa? Pode. Mas o objetivo para mim é cobrir a jarra, porque eu faço cobre-jarra, cobre-copo, para não cair inseto, né? E as pessoas me procuram para fazer bico de bule. Tem gente que faz coleção de bules e gosta de ter. Aí eu deixo exposto na minha mesa. Passa pessoas e fala assim, olha, dedoche. Então agora eu já tenho um bule para colocar lá. Assim que eu coloquei o bule, você nem imagina quantas pessoas estão me procurando para comprar o bico de bule. Olha, eu trabalho com o artesanato há um longo tempo. E aí eu vejo que a cada tempo ele está sendo mais desvalorizado. Eu falo na parte do crochê, a técnica que eu mais gosto de trabalhar. Só que está sendo muito desvalorizado. Às vezes você faz um tapete e você coloca um valor, a pessoa pergunta o preço, você fala, ela assusta com o preço. Ela vai falar assim, nossa, mas tudo isso? Ah, eu tenho uma pessoa que faz por menos. Pode até fazer. Só que aí depende do fio que a pessoa trabalha, porque tem o fio que tem mais torção, o fio que tem menos torção, então tem que avaliar tudo isso. O fio que tem mais torção, ele vai dar mais qualidade para o trabalho e ele encarece mais, porque se você trabalhar com fio de boa qualidade, você tem que colocar um preço maior. Às vezes deixa a gente um pouco chateado, um pouco triste, porque às vezes você coloca amor e carinho na peça que você faz. Então, você quer que ela seja valorizada. Eu, quando estou trabalhando, às vezes passa pessoas que falam assim, nossa, que lindo o seu trabalho. Nossa, você tem uma mão de fada, você tem uma mão de anjo. Então, olha, eu não vou comprar nada, mas olha, parabéns. Eu já fico feliz. Ela nem precisou levar a minha peça, mas ela elogiou meu trabalho, que a gente faz com amor e carinho. Ele não é um trabalho que você só vai manipulando a sua mão e a linha e a agulha. Você tem que contar o ponto. Se você errar um ponto, você tem que desmanchar o trabalho, porque não vai dar o desenho que a toalha precisa. Vai deformar a toalha ou mesmo o tapete. Então, é um trabalho que você tem que ser contado, é tudo contado, e você tem que ter muita atenção. Eu gosto muito de fazer crochê, porque além dele me dá um valor financeiro, não digo muito, mas me dá um valor financeiro, ele me satisfaz, você relaxa, você fazendo o seu trabalho, né, vamos falar do crochê, ele deixa você leve, você tá fazendo uma peça, você não vê a hora de terminar essa peça, quando a peça termina, você olha, você fica feliz e agradecido a Deus, fala, nossa, consegui fazer, olha, ficou bonito, tira uma foto, você fica olhando, você se valoriza, você fica feliz. E eu acho que Deus colocou nós no mundo para a gente ser feliz. Eu mesmo já cheguei a fazer uma peça que eu gostei e coloquei na minha banca. Eu queria que essa peça ficasse pelo menos uns 2 dias lá para as pessoas verem. Aí a pessoa veio e levou. Eu deixei ali para vender. Aí eu fiquei com aquela cara triste, falei para minha amiga, nossa, ele levou minha peça embora. Mas você não trouxe para vender? Eu falei, mas eu queria que ela ficasse para as pessoas verem. Então eu fiquei até um tanto enciumada porque levou minha peça. De tanto que a gente fez com amor e carinho. Então tem esse lado ali de emoção. Na minha banca passa muita gente que fala, eu estou aprendendo a fazer o crochê porque a minha médica falou para mim fazer alguma coisa. Faz um crochê, um tricô, isso faz bem. Então, o crochê ele é relaxante e faz muito bem para as pessoas. Eu conheço homens que fazem crochê por causa de estresse. Tanto que eu faço umas mandalas, que eu sou apaixonada por elas, e eu percebo que as pessoas, quando passam na minha banca, falam, nossa, que combinação linda de cor. Por quê? As cores, ela atrai alegria, dá vida para as coisas. Eu faço parte da feira de artesanato, né, como eu disse. Se alguém quiser entrar em contato comigo para conhecer meu trabalho, né, as minhas peças, eu estou fazendo feira sempre na primeira e segunda semana de cada mês. Sempre das 10 às 5 horas da tarde. Então pode ir na feira de artesanato, na Praça Central, que eu estou à disposição. Mesmo de alguém que quer tirar alguma dúvida de alguma peça que está lá meio com algum problema, querendo terminar, está em dúvidas, eu podendo posso te ajudar. Olha, o meu telefone é 91285759. Eu sou muito agradecida a Deus por tudo, Marta. Por tudo mesmo. Que Deus me dá assim, saúde. Eu espero que Ele me dê ainda bastante sabedoria para conseguir, né, viver ainda um bom tempo. E é a vida que segue.
Quer entrar em contato conosco? Deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.